Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes nerds. Está começando mais um SBN. Meu nome é Vinícius Prado, aqui comigo está...
O Guilherme Vendramini. Fala, galera, ouvintes do SBN, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Tudo beleza com você, Vivi?
Eu tô ótimo com o senhor, agora
eu tô bem.
Potente, essa voz máscula.
Não, você viu? Agora eu só vou gravar assim.
Em breve, ASMR do Guilherme.
Pra quem curtir aí esse formato aí. Falando em formato, estamos inaugurando um novo formato hoje no SBN, não é?
Um formato diferente, bem conhecido do público, mas não tão comum aqui no nosso programa. Na verdade, não é comum, esse é o primeiro episódio que nós vamos fazer, onde nós vamos fazer comentários sobre os acontecimentos da semana. Esse que será o episódio um pouquinho menor, mas que se tomara que seja o episódio mais legal até agora da nossa história.
Exato, a gente optou aí por realizar novos formatos para vocês, um episódio pocket mais curto, principalmente aí para quem está conhecendo o podcast agora, não ficar 2 horas ouvindo nós dois falando aqui. Fica 15 minutos só, aí depois eu tenho certeza que você vai gostar e você vai ouvir os episódios maiores. Vamos continuar ainda, né, Vivi, com os episódios maiores também, sobre diversos temas e tudo mais, mas estamos inaugurando hoje esse novo formato para vocês aí. Aí fala lá pra gente se ficou legal, tudo, compartilha, enfim, a gente vai pedir mais isso aí no final do episódio, né?
E este episódio que será o primeiro de uma leva semanal, né?
Faremos ele. Exatamente.
Tentaremos fazer ele semanal. Então, se você aí sente uma saudade na nossa voz, não se preocupe que você não ficará órfão. Estamos apenas decidindo qual dia que vai pro ar, mas não importa. Estaremos com vocês todas as semanas. Então, seus ouvidos nunca se cansarão das nossas vozes.
O Gui? Exatamente. E também vamos... vocês vão saber as nossas opiniões aí sobre acontecimentos e tudo mais. E o que a gente tem a dizer sobre as coisas que a gente achar relevante para vocês.
Então, antes da gente começar com as matérias, com essas notícias da semana, segue a gente lá no YouTube também. Estamos no YouTube.
É verdade.
Finalmente chegamos lá. Sobretudo Nerd. É só isso. Procura a gente lá. A gente está jogando os episódios lá. Não tem ordem. É aleatório. Vai subir. Alguns episódios vão ter 10 minutos. Então, se você quiser ouvir, você vai ter que ouvir direto no Spotify, no Breaker, no Deezer. Então, vamos lá. É isso. O Spotify está lá. O YouTube está lá. O Deezer está lá.
Meus queridos, aonde vocês preferirem, aonde for mais fácil para vocês, ouçam, compartilhem. Vamos lá?
Bora lá. Qual que é a primeira matéria de hoje?
Bora lá. Bom, acho que assim, se a gente for falar de notícia da semana, o que mais se destacou aí é que o nosso querido presidente Bolsonaro, ele cancelou o acordo da compra da vacina produzida em parceria com o Instituto Butantan aqui, oriunda da China. Por que será que ele cancelou, né? O Instituto Butantan, junto ao Ministério da Saúde, na terça-feira tinha anunciado aí que ia ter um acordo com o governo de São Paulo para compra, né, adesão de 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. E no dia seguinte, o presidente já inflado, já disse que não, porque quem manda é ele, e ele falou que se tivesse alguma coisa assinada, já pediu para o rapaz lá que está no Ministério da Saúde, que era para cancelar. Bom, Bolsonaro já estava, né, Vivi, sempre criticando aí vacina de origem chinesa, e acabou não sendo uma surpresa que ele tivesse uma atitude assim, né?
Me surpreende ele que, criticar tanto a China, estava apoiando a vacina de Oxford, que compra sua matéria-prima da China. Então, a gente vê uma contradição muito grande aí. E vemos novamente a marionete dele sendo mexida pelas cordas invisíveis, né? O Pazuello, que na terça-feira, antes de ter sido diagnosticado com o belo Covid, tinha já dado a intenção de compra, já tinha sido comunicado para todos os governadores, isso numa reunião online que ele teve. Mas outro dia o chefe ficou sabendo da informação. E como o governo funciona de forma independente, né, independente da vontade dos outros, só do Bolsonaro, então ele foi lá e não, quem manda aqui sou eu, e cancelou as intenções de compras. Mas isso era matéria atualizada até ontem, porque a atualização mais cedo hoje foi que o governador Dória, junto com o Butantan e a Anvisa, conseguiram a liberação da compra de 6 milhões dessa dose, que serão feitas, então, através dessas 6 milhões, o restante das doses aí para chegar para a população. A Anvisa é essa que estava atrasando a compra da matéria-prima, também por motivos óbvios, né? Porque a Anvisa é um órgão regulador da onde? Do nosso querido governo federal.
Exato, então. E teve muita repercussão, teve realmente essa atualização, mas logo em seguida a declaração do presidente teve muita repercussão, né? Porque é um baita atraso pra gente, né? A gente, o brasileiro, no modo geral, o mundo, né? Tá esperando pela vacina, mas falando da gente aqui brasileiro, para tentar voltar à normalidade, para isso tudo melhorar, né? E até porque a gente tá vendo aí a Europa passando por um segundo, começando uma segunda onda, então não tem essa de tipo, ah, vamos todo mundo pegar que esse negócio passa, não é assim que funciona, tá? Então precisa mesmo da vacina. Então, assim, infectologistas também, no Rio Grande do Sul um infectologista que estava pesquisando também, ajudando na pesquisa lá no Rio Grande do Sul, da Coronavac, né, a vacina da Sinovac, recebeu com muita tristeza, né, e ele até falou assim, é um cenário muito triste que a gente vive, né, o Dória na ocasião tinha falado que o presidente tem que parar de fazer guerra política com a Covid, né, e é o que está acontecendo, principalmente porque o Dória, é importante lembrar disso também, o Dória acho que hoje em dia é o maior adversário político do Bolsonaro, né, o Bolsonaro morre de medo do Dória, de enfrentar o Dória numa próxima, e eu não tô defendendo o Dória não tô falando nada de ninguém, eu tô falando assim, é claro que o presidente morre de medo do Dória, achando que o Dória tá fazendo tudo também para se ganhar força política, para quem sabe na próxima eleição presidencial aí, tomar o lugar do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro tem muito medo disso, é claro que ele não confia no taco dele, apesar de ele querer mostrar o contrário, né. E aí, assim, não existe razão para essa desconfiança da vacina de origem chinesa, se não for simplesmente essa ignorância e esse embate político mesmo, essa contrariedade. Eu aposto que se o Dória estivesse apoiando outra marca de vacina, ouvindo de qualquer outro lugar, o presidente também ia ser contra, que ele tem que mostrar que ele que manda, né? E quem sofre somos nós mesmos, né?
É a famosa síndrome do herói, né? A pessoa ela precisa ser o herói da própria história, senão não vai dar bom pra ela. E a gente acaba também vendo resquícios de xenofobia na fala, né? Que eu não vou comprar nenhuma vacina chinesa do João Dória. E, meu, não importa de onde veio a vacina, cara. Se vier do Afeganistão, se vier da Rússia, se vier dos Estados Unidos, se vier do Havaí... A primeira bunda que vai tomar vacina vai ser eu, cara. Vai estar lá, não tem isso, não.
Foda-se.
Então a gente tem que. A ideologia nossa acaba criando esse disparate, esse braço de ferro, e acaba criando situações desconfortáveis para todos.
Então, e mais uma vez, é mais um episódio do Bolsonaro usando esse jogo político e usando muito da parcela menos inteligente dos eleitores dele, né? Porque daí você vê muita gente apoiando o presidente, porque essa vacina é comunista, agora a vacina é comunista. Porque tudo comunista, não sei o que lá, porque é tudo de esquerda, os caras conseguem enfiar isso até na vacina do coronavírus, e eu acho, só para dar um parecer, assim, eu pessoalmente, eu acho que exigir obrigatoriedade não é legal, porque queira ou não, todo mundo tem que ter o seu direito de querer tomar ou não, enfim, eu acho que o governo tem a obrigação de fornecer a vacina pro brasileiro, para todos os brasileiros, todos. Se o cara vai tomar ou não, aí é uma escolha dele, lógico, sabendo que a escolha dele vai afetar não só ele, mas todos ao seu redor. Mesmo assim, eu acho que obrigar alguém a fazer alguma coisa, eu acho que não foge. Se a gente tem que estar pregando liberdade, tem que pregar liberdade para todos os lados. Enfim, essa é a minha opinião, mas eu sou o defensor da vacina, com certeza, e da onde vier, se vier, sei lá, de qualquer lugar, de qualquer canto do mundo, eu vou tomar sim. Sem problema nenhum. Tendo toda. Passando por todos os estudos que comprovam a segurança e aí aqui no Brasil a Anvisa liberando, meu, não importa da onde venha, só aplica em mim essa vacina.
E na quarta-feira, dia 21, nosso querido Papa Francisco soltou uma polêmica afirmação para todo mundo ouvir, onde ele dizia que casais homoafetivos devem ser sim. Ter direito à família, que são filhos de Deus e que ninguém deve ser expulso ou infeliz nesta situação. Ele que vem quebrando então paradigmas ao longo do seu pontífice, vem agora com mais uma decoração, essa que causou um grande e estrondoso barulho na Igreja Católica. O que você tem para me falar, Guilherme, sobre isso?
E, E não só ele, ainda disso ele falou que tem que criar lei sobre união civil mesmo, né? Que ele luta por isso, o Papa sempre lutou, sempre teve do lado dessas causas, assim. E bom, eu acho que é mais um passo que o Papa Francisco dá na tentativa dele de modernizar essa instituição arcaica e retrógrada que é a Igreja Católica, tentando trazer mais para a realidade atual, né? Apesar de dentro da igreja ter muito, muito receio, não, como que se diz? Quando é contra, muito...
Antagonismo.
Não, muita resistência, essa era a palavra que eu queria, uma palavra mais simples.
Mas antagonismo é bonito.
É bonito, mas eu queria falar resistência. Apesar de ter muita resistência dentro da própria igreja, né, claro, e fora também, né, do resto do mundo aí que não aceita, né, os haters homofóbicos e todos os óbicos aí, que essa galera que ainda vai para esse lado em pleno 2020, é muita resistência, né, falando assim de nossa palavra. O Papa tenta tudo, tem muita resistência, mas o que, que você acha disso? Eu acho que ele tá super certo, eu apoio e... Não que eu acho que a igreja ou qualquer outra instituição religiosa devesse ter força de opinião sobre esse tipo de coisa, mas enfim.
Exatamente, eu ia falar, a igreja tem poder nulo sobre isso, a não ser em inflar opiniões, inflar pensamentos, e isso o Papa vem quebrando esse paradigma exatamente nesse ponto. Hoje eu postei em minhas redes sociais que o grande problema dos católicos, dos cristãos de hoje em dia, é que eles preferem adequar a fé deles na ideologia e não a ideologia à fé. Então o que eu percebi hoje foi esse disparate de intenções, né? Porque eu vi muitos indo contra o Papa, católicos indo contra o Papa agora nesse momento, porque diz que apenas a Bíblia está certa e que o Papa está equivocado nessa afirmação. E isso para mim apenas desnuda aquilo que eu já sabia, que a face do verdadeiro cristão brasileiro é uma face homofóbica, racista, preconceituosa e que precisa assim passar por uma reforma interna. Então hoje eu percebo que a grande população católica, cristã, evangélica do Brasil, eles apenas reproduzem aquilo que a gente vê na nossa grande liderança no Brasil e naquilo que a gente vê no nosso dia a dia, sim. Pessoas preconceituosas, homofóbicas e que acham que estão respaldadas apenas por causa daquele pequeno livrinho que eles costumam ler há 2000 anos. Então, infelizmente, a gente, mesmo tendo um grande exemplo como pessoa, como homem, não como nada, do Papa Francisco em tentar quebrar as regras, tentar mudar um pouco o pensamento, a gente percebe que a ideologia política é muito mais fácil. Então a pessoa prefere tentar adequar a fé à ideologia do que ao contrário, que na verdade eu acho que duas coisas que não deviam conversar, porque a gente sabe que o Estado teoricamente é laico e não funciona assim. Então a gente chega num ponto onde a gente percebe que a igreja, com todo o seu pecado, todo o seu erro, ainda tem a intenção e a ousadia de ditar alguma coisa sobre a vida de alguém. E isso não é só uma opinião de uma pessoa, isso acaba inflando povos, populações, bairros, cidades, estados, contra uma determinada minoria. Eu acho isso revoltoso. Ao meu ver, a Igreja Católica devia apenas prestar serviços para pagar o seu grande pecado do passado, não apenas dar pitaco na vida de quem ou o que a pessoa faz. Entre quatro paredes, tudo é válido, a gente não tem que dar pitaco na vida de ninguém, porque no dia a dia, cara, todo mundo é igual, tá todo mundo se ferrando aqui nesse Brasilzão nosso, e chega um católico querendo apontar o dedo na cara da pessoa por causa da opção sexual. A gente devia apontar o dedo na cara das pessoas que estão roubando a gente hoje, as pessoas que estão fazendo palco político numa pandemia, mas ao contrário disso, nós estamos dando trela, dando por causa de uma simples frase tão bela que o Papa falou, e estamos querendo causar revoltas, estamos querendo dizer que esse Papa não representa a população. Então, acho que sobre esse assunto, cara, pra mim geraria um grande debate ainda.
Eu acho que se teve um Papa que representa de verdade a humanidade aí, né? Eu acho que tem sido o Papa Francisco. Eu não sou religioso, não sou cristão, nem católico, então, infelizmente, não deveria ter essa... A igreja não deveria ter essa força, né, que tem, mas infelizmente tem, porque normalmente quem tá lá comandando, criando leis e comandando as coisas são pessoas que são extremamente levadas pelo dogma, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica. No caso do Brasil é sempre o cristianismo, né, independente, agora o Bolsonaro é evangélico, mas, né, enfim, sempre levado aí pelo cristianismo. Teoricamente somos um país laico, mas sabemos que não tem nada a ver isso aí. É só no documento lá na Constituição, deve estar em algum lugar isso. Mas, enfim. Mas fica aí a nota de choro aí para os homofóbicos, para os preconceituosos. Até o maior líder de vocês aí tem a cabeça mais aberta que vocês, deveria servir de exemplo para vocês também abrirem a cabeça. E só uma lembrança aí que se Jesus estivesse vindo para a Terra hoje em dia, ele ia com as bichas tudo aí. Ele ia estar abraçando as bichas, lavando o pé das bichas, tudo, enquanto vocês iam estar tudo recalcado aí, mandando crucificar ele. A verdade é essa. A verdade é que sim, as pessoas usam religião e essas coisas para justificar os preconceitos dela, né? Usam a imagem de Deus e a Bíblia, né? Todas as histórias, tudo para justificar o próprio preconceito. Meu, se é preconceituoso, só assume que você tem preconceito e já era.
E vai uma palavrinha aí que a gente deixa para encerrar essa matéria. Se desconstrói, tá? Foge um pouquinho dos dogmas e da ideologia e se desconstrói um pouco. Ô Gui, qual que é a última matéria do dia, meu amigo?
A última matéria é... Que bosta, né?
Realmente?
Que bosta, literalmente, porque teve um estudo lá na China que constatou que teve um surto numa cidade chinesa causado por fezes. É isso aí mesmo, teve um local lá em que, na cidade de Guangzhou, que é extremamente povoada na China, né, uma densidade populacional enorme, porque teve um vazamento de esgoto que a partir de um banheiro de um casal de chineses que estava infectado. E esse vazamento levou todas as fezes deles para as ruas de Guangzhou, de um determinado bairro lá do local. Lá em abril isso, mas veio, o estudo foi publicado só agora. E disseminou Covid por todo mundo pela bosta, cara. Que bosta, literalmente, né? O povo foi passando, pisando na bosta, tudo levando Covid para casa e pegando Covid. Infectou todo mundo.
O mesmo material genético encontrado em pneus foi encontrado também no esgoto. Então, a gente consegue até tentar entender por que o governo chinês fez isso com eles mesmos, né? Uma grande falácia que temos que escutar no dia de hoje ainda. Que o próprio governo chinês criou o vírus, né? Daí ele colocou na bosta das pessoas e deixou as pessoas andarem de bicicleta sobre a bosta. Infelizmente, vivemos a era da desinformação e chega num ponto que a gente tem que conviver com essas informações. Mas alguns estudos desses são bons. Eu li também um, que eu lembro quando começou esse calor extremo que a gente tinha vivido esses dias atrás, as pessoas falando que temperaturas altas iam matar o Covid. Mas também tem um estudo dizendo na China que o vírus se propagou em sauna. Então, a gente tem que ler algumas merdas dessa daqui pra gente entender que o Covid é muito maior do que aquilo que a gente tá pensando, né?
Desde o começo tinha notícia, né? Que não, porque o Covid, logo lá no começo que ninguém sabia nada de nada sobre o Covid ainda. Não, porque esse vírus não sobrevive ao calor, vocês vão ver e tal. Aí chegou o calor e teve estudos daí, coisas que realmente valem, né, estudos, foi comprovado que o calor não mata o vírus, não. Você vê, na sauna foi disseminado o vírus. Então, gente, é esperar pela vacina mesmo, não tem que ficar torcendo para fazer calor, para fazer frio, para chover, para não chover, enfim, o vírus tá aí, é a nossa realidade, e eu acho que não vai, enquanto não tiver a vacina, não vai melhorar tão cedo não, vai ficar indo e voltando, igual a Europa tá passando aí, como a gente já falou. Mas você imagina você ser infectado, como que você pegou Covid? Ah, pelas fezes dos outros. Bosta, né?
Vivemos então esse momento tão tenso, e vamos apenas parafrasear aquilo que tínhamos falando ao longo do... Desde março estamos falando, fiquem em casa, a pandemia não acabou ainda, a gente já tá em alguns lugares, já está na fase verde, mas isso não significa que sua máscara já se tornou um objeto a ser jogado pelo canto da sua casa. Não significa que o álcool em gel serve apenas para limpar a capinha do seu celular. Então continua lavando a mão, continua aí usando o seu álcool em gel. E lógico, estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, agora estamos no YouTube. E por favor, esse episódio é um modelo novo que nós estamos adotando. E se você gostou, comenta com a gente, deixa lá seu comentário, fala aí o que você achou desse rolê que a gente está fazendo diferente aqui hoje.
É isso aí. E quando tiver vacina, vocês, pelo amor de Deus, vocês tomam essa vacina. Pelo amor de Deus.